Salve, salve, rapaziada! Esse é o primeiro episódio dos espaços do Twitter que eu tô trazendo agora pro podcast. Espero que tudo dê certo, então vamos em frente e é isso. Boa noite, em primeiro lugar, são 11 horas e 55 minutos. Hoje eu vou trazer uma reflexão. Ontem foi muito pesado, na verdade, a reflexão. E hoje é mais pesado ainda. Se você achou que ontem foi pesado, hoje o negócio está mais sério do que nunca. Deus tem nos chamado a despertar, para a gente acordar para a vida, para a gente enxergar o que é o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, sem maquiagem, sem massagem, como deve ser. Acho que a gente está num evangelho muito de plástico, muito falso. Tem muita gente aí que está abrindo a boca para falar muita besteira acerca do reino de Deus, acerca de Jesus Cristo. E é nosso dever, como cristãos genuínos, não deixar isso acontecer. E hoje eu vou trazer uma reflexão do livro de Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 23. E lá diz o seguinte: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O alerta que eu quero trazer aqui, pessoal, é um alerta que eu recebi há um tempo atrás. Às vezes a gente está tão ocupado com as coisas da vida, a gente está tão preocupado com o que a gente tem que comer, com o que a gente tem que ganhar, com o que temos que conquistar, que a gente se esquece do principal. Estamos nos esquecendo do Evangelho de Cristo, estamos nos esquecendo do que importa de verdade, que não é nós buscarmos tesouro aqui, porque a nossa recompensa não está aqui, está no porvir. E a gente se esquece disso porque a gente se preocupa demais em buscar o que é terreno. A gente se preocupa demais em que roupa eu vou vestir, o que eu vou comer, o que as pessoas vão pensar de mim amanhã. Se eu não tiver sucesso nesse negócio até um certo período, as pessoas vão rir de mim. Eu não vou ser bem quisto, eu não vou ser considerado no meu círculo de amizades. A gente se preocupa tanto com o próximo rolê que a gente não pensa se amanhã esse rolê vai acontecer. Que o amanhã não nos pertence. Vocês sabem que, né, como diz a frase mais clichê do mundo, a vida é um sopro. Então, o que nós estamos fazendo com o hoje? Não adianta a gente ficar pensando: amanhã eu tenho que fazer, amanhã eu tenho que fazer. E hoje, o que você já está fazendo? Você está buscando o que é realmente importante para a sua vida? Ou você está buscando apenas os seus próprios interesses? Ontem eu trouxe uma reflexão acerca do rei Davi e o seu arrependimento. Foi uma reflexão sobre arrependimento. E aquilo ali é muito sério. O nosso arrependimento tem que ser tão escandaloso quanto o nosso pecado, já dizia Charles Spurgeon. Isso é uma verdade incontestável. Você acha que o seu pecado encoberto pelas suas mentiras vão te levar a algum lugar? Muito pelo contrário, meu amigo. A mentira tem perna curta. O diabo é o pai da mentira. Mentira é pecado e o salário do pecado é a morte. Então, o caminho que leva ao inferno, ele é muito amplo. Não tem como você embelezar o inferno. Então, Satanás embeleza o caminho até ele. Porque pecar é muito bom. Eu canso de falar isso aqui. Pecar é gostoso pra caramba. Se pecar não fosse bom, a gente não pecava todos os dias. Até involuntariamente a gente peca. Mas o que difere a vida de alguém que peca e alguém que vive no pecado? É a intenção do seu coração. Se todos os dias você está arrependido dos seus pecados, convicto que o sangue de Jesus lavou a sua alma e Jesus Cristo levou seus pecados naquela cruz, você vive em função do amor de Cristo, o que ele demonstrou nesse sacrifício. Então, o amor de Cristo te constrange ao ponto de você evitar ao máximo as práticas pecaminosas, evitar os locais que vão te fazer pecar, que vão te levar para o erro, que vão te levar para a ruína. Às vezes a gente fica sem entender certas coisas que acontecem porque a gente é incapaz de enxergar a nossa própria conduta como deve ser. O que que o autor de Hebreus está falando aqui? Ele está falando três coisas importantíssimas. Em primeiro lugar, que nós devemos nos animar. Às vezes o desânimo bate tão forte pelas dificuldades, as adversidades da vida, que a gente se esquece de que muito maior que os nossos problemas é o nosso Deus. Então nós devemos guardar a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, essa promessa vem de Deus. E Deus não falha, Deus é infalível, Deus é fiel à sua própria palavra. Entenda uma coisa: Deus não é o nosso garçom, Deus não é o nosso empregado. Ele é fiel à palavra dele. Ele não é fiel aos nossos interesses carnais, nossos interesses egoístas. Ele é fiel com a palavra dele. E o que ele prometeu, ele cumpre. Então não adianta a gente tentar ficar barganhando com Deus, porque Deus não é banco, Deus não é agiota, Deus não é a fada madrinha, Deus não é a fada do dente, Deus não é um mágico, Deus é Deus. Deus é soberano, criador de todas as coisas, está acima de tudo e todos. Mas o que nós estamos fazendo para exaltar a glória desse Deus, ou nós estamos profanando esse Deus todos os dias através da nossa conduta, através do que nós estamos fazendo? Aqui no versículo 26, isso aqui é sensacional. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O capítulo 10 de Hebreus, ele está explicando acerca dos rituais do Antigo Testamento, que eram sombra do que viria. Os rituais do Antigo Testamento já passaram porque Cristo cumpriu tudo. Se os animais antes tinham que morrer para redimir os pecados, Cristo fez um sacrifício único porque ele se entregou pelos nossos pecados. E a salvação vem pela fé nesse Jesus que se sacrificou por nós. E esse sacrifício foi tão forte, foi tão amoroso, que esse amor nos constrange ao ponto de que nós pensamos: eu não posso entristecer esse Deus, porque ele me salvou. Ele se sacrificou por mim. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, já dizia o profeta Isaías. Então não resta mais sacrifício pelos pecados quando a gente conhece a verdade, quando a gente sabe o que tem que fazer. Tiago 4,17: aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, está em pecado. Nós sabemos o que devemos fazer, mas a gente não faz, a gente não pratica. Porque nós já estamos pecando deliberadamente, depois de ter conhecido a verdade. Então Deus nos rejeita dessa forma. Então é o momento da gente começar a pensar, fazer uma autoanálise, rever a nossa conduta, porque está tudo errado. Tá tudo errado, nós somos egoístas, nós buscamos os nossos próprios interesses, a gente pisa na cabeça das pessoas para obter sucesso, para obter vantagem em cima do outro. Olha só essa besteira de jeitinho brasileiro de sempre querer levar vantagem em tudo. Não é possível que a gente tenha criado uma cultura em torno disso. Vocês conseguem perceber o quão absurdo é isso? A gente criou uma cultura em que levar vantagem em cima dos outros é tido como algo louvável. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Que tipo de ideologia barata é essa que a gente vive? E não tem lado político nisso. Gente de esquerda, gente de direita, gente de centro, é um querendo levar vantagem em cima do outro. Nós não estamos guardando o mandamento, nós não estamos guardando as palavras que Cristo nos disse. E aqui é muito claro. A gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente conhece a verdade, mas mesmo assim a gente não pratica. A gente fala para Deus que a gente quer ficar longe do pecado e a gente não para de mandar mensagem para o pecado. A gente não para de ir no rolê onde está o pecado. A gente não para de acessar o site que está o pecado. A gente não para de frequentar os locais onde está o pecado. Nosso maior erro é achar que nós sozinhos vamos conseguir vencer os locais onde o pecado está. Não tem como. A nossa carne não pode lutar contra a carne. Quem pode lutar contra a nossa carne é o nosso espírito fortalecido na palavra. E é isso que nós devemos buscar todos os dias. A gente falha muito porque a gente quer confiar na força do nosso próprio braço. Às vezes a gente gosta de ficar desafiando a Deus porque nós nos achamos muito preparados, a gente se acha muito autossuficiente diante das adversidades da vida. A gente toma decisões na nossa vida sem nem ao menos pedir direção de Deus, sem nem ao menos perguntar para Deus se é da vontade dele. E aí, quando dá besteira lá na frente, quando dá tudo errado lá na frente, a gente fica se perguntando: nossa, Deus, mas por que deu tudo errado? Por que que é sempre assim comigo? Tudo dá errado. Você simplesmente está buscando seus próprios interesses. Você já se perguntou se isso que você está buscando vai glorificar o nome do Senhor, porque tudo é dele, por ele e para ele. A nossa vida tem que ter um norte, que é Deus, nada é nosso, tudo nos foi dado de graça. O ar que nós respiramos foi dado de graça. A misericórdia do Senhor foi nos dada de graça, nós não merecíamos nada. Mas mesmo assim, tamanho foi o amor de Deus por nós, que através do sacrifício de Cristo isso foi manifesto. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E olha isso aqui, cara. Versículo 28. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três pessoas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Isso é para todo mundo, inclusive para mim. Isso é um alerta. Isso é um alerta. A gente sabe que aquilo ali é mal, mas mesmo assim a gente busca aquilo que é mal. Por que que nós fazemos isso? Porque nós somos inclinados naturalmente para o pecado. É por isso que nós precisamos todos os dias da misericórdia do Senhor. É ela que nós devemos buscar todo dia. Antes de você orar pelo seu interesse próprio, antes de você pedir para Deus um emprego, um marido, uma esposa, seja lá o que for, peça a misericórdia do Senhor, porque é dela que você precisa para sobreviver. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas são meros detalhes. Se o Senhor cuida das aves dos céus, dos animais do campo, por que ele não vai cuidar de nós? A gente se preocupa muito com o amanhã, com o depois de amanhã, com semana que vem, com o mês que vem e o agora. O que é que nós estamos fazendo agora? Onde que Deus está sendo glorificado na nossa conduta, na nossa vida, no nosso dia a dia? A gente reflete a palavra do Senhor, a gente reflete a graça de Cristo, ou a gente está refletindo um egoísmo do nosso caráter, o nosso mau caratismo, a nossa má conduta? Como é que está o nosso testemunho? Como é que as pessoas nos enxergam? Você é apenas mais um na multidão ou você é sal? Nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Se você não é sal e se você é apenas escuridão no mundo, você é apenas mais um caminhando para o abismo. Então não se deixe enganar por frase de autoajuda, por palavrinha bonita. Isso não existe. O negócio aqui é sério. Seguir o caminho de Cristo não é fácil, seguir Jesus não é fácil. É sacrifício todos os dias você tem que sacrificar o seu ego. Você parar de buscar os seus próprios interesses para buscar os interesses do reino em primeiro lugar. Busque as coisas do reino em primeiro lugar, busque a misericórdia de Deus, busque aquilo que o Senhor manda. Deus não pede, Deus manda. Entenda uma coisa, Deus é Deus. Deus não é o seu empregado, não é o seu moleque, não é o seu compadre. Ele ordena. Ele manda, Deus não tem pedidos, Deus tem mandamentos. Jesus Cristo diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se você não guarda os mandamentos do Senhor, você não o ama, você mente, você diz que ama Cristo com palavras, você diz que ama Cristo na sua rede social, você diz que ama Cristo no seu status, no seu story, mas como é que está a sua conduta, como é que está você por dentro? Nela você destrói a reputação de Cristo, você destrói a reputação do Evangelho. Isso não existe, você mente, você é um mentiroso. Então, até quando nós vamos ficar vivendo esse Evangelho de mentira? Até quando nós vamos ficar gritando que somos conservadores e não conservamos absolutamente nada que vem de Deus? Nós queremos conservar costumes antigos, cheios de pederastia, cheios de pornografia, cheios de sexualidade, sensualidade. Mas a gente não quer buscar pureza. Pelo contrário, a gente quer debochar da pureza. A gente quer escapar da pureza. A gente está ansioso ali no Tinder, dando like em busca desesperada por um match, porque no final de semana você precisa de um buraquinho para meter essa sua minhoca murcha. Você precisa sentar em alguma trozoba para você se sentir bem, para você buscar um pouco de serotonina. Para disfarçar esse vazio existencial que você tem, que não te deixa dormir, que faz você querer consumir remédio, ou você até consome remédio forte para poder dormir, porque você não aguenta de ansiedade, você não aguenta de tristeza, a sua vida é de rolê em rolê, de copo em copo, de corpo em corpo, porque você não se acha suficiente para você mesmo, você não suporta a sua própria companhia, porque a sua mente está tão atormentada com as coisas terrenas e você não percebe que a sua recompensa não está aqui. Então, esse é o momento da gente acordar para a vida. Galera, pelo amor de Deus, já chega de ficar vivendo uma mentira todos os dias. Não adianta a gente ficar mentindo para nós mesmos, porque quando a gente olha no espelho, a gente enxerga o nosso maior inimigo. Nosso maior inimigo é o nosso ego, porque todos os dias nós queremos buscar os nossos próprios interesses. Mas dentro dos nossos próprios interesses, Deus não está. Olha o que o autor de Hebreus vai dizer aqui no versículo 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O meu antigo pastor diz uma coisa interessantíssima. É muito melhor você estar nas mãos do diabo do que das mãos de Deus, porque das mãos do diabo Deus pode te tirar, mas das mãos de Deus ninguém pode te tirar. Então, onde a gente quer estar? A gente quer estar abraçado com Deus, ou quer estar nas mãos dele no dia do juízo? É isso que nos aguarda. Só existem dois caminhos, não existe um meio termo. Não existe salvação para quem sabe o que deve fazer e não faz, porque essa pessoa está em pecado. O apóstolo Tiago fala no capítulo 4, versículo 17, sobre isso. Se você sabe o que deve fazer e não faz, você está em pecado. E o salário do pecado é a morte. Eu não estou falando aqui só de morte física, eu estou falando de morte espiritual. Se você morre espiritualmente, você só tem um caminho, irmão. É o tobogã direto. Mas e aí? A gente vai continuar vivendo essa mentira? A gente vai parar de se enganar de uma vez? O que a gente vai fazer daqui para amanhã? Daqui para a semana que vem? Não adianta a gente ficar mentindo para a gente o tempo todo. Todos os dias a gente fica buscando aquilo que não convém, aquilo que não agrada a Deus. E aí, até quando nós vamos viver essa mentira? Acho que já chega. Chega de molecagem. Chega de cuspir no sacrifício de Cristo. Chega de cuspir na cara do Senhor. Chega de ficar profanando o nome de Deus. Se você diz que ama a Deus e a sua conduta é imoral, você está mentindo. Então, por favor, não abra a boca para dizer que você ama a Deus se a sua conduta é imoral. Busque a misericórdia do Senhor. Eu não estou falando aqui que é para a gente ser perfeito, que é para a gente ser santinho, porque essa santificação, quem vai nos dar é o Senhor. Mas é através da misericórdia dele que nós nos desviamos do mal. O segredo para você se desviar do mal é isso. É a busca pela misericórdia do Senhor acima de tudo. Versículo 24 diz o seguinte: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Às vezes a gente quer mudar o mundo, mas a gente não arruma a nossa própria cama. Essa é uma reflexão boba, por assim dizer. Mas ela é muito real. O que o autor de Hebreus fala aqui no capítulo 10, versículo 24, é isso: nós devemos nos animar uns aos outros no amor. Esse amor que ele está falando aqui é o amor de Cristo. E na prática das boas obras, que são as obras que Cristo nos ordenou. Então, o que nós estamos fazendo para ajudar os órfãos, os pobres, as viúvas? A gente está todo dia se enganando, fechando o vidro quando alguém vem vender alguma coisa no sinal, pedindo ajuda. Nós estamos nos movendo com a nossa comunidade local para ajudar pessoas que precisam. O que nós estamos fazendo para ajudar, para cuidar daqueles a qual Cristo nos ordenou cuidar? Deus, Jesus Cristo não pediu, ele mandou nós cuidarmos. O que nós estamos fazendo por essas pessoas? A gente tem que começar a se mexer, galera. A gente tem que começar a enxergar essas pessoas como gente que elas são. A gente tem que parar de ignorar, de virar o rosto, de pensar que não é problema nosso. É problema nosso, sim. Essas pessoas passando fome perto de nós, isso é um absurdo. Às vezes nós temos tão pouco, mas esse pouco dá para é muito para tanta gente. Numa das lives que eu fiz, eu falei sobre isso. Eu falei: no caminho do seu trabalho, você com certeza vai ver algum morador de rua. Talvez uma marmita no início do mês, logo que você recebe, pode não te custar muita coisa, mas pode ser o tudo para alguém que não tem o que comer naquele dia, naquela semana. Às vezes a gente pensa que a gente tem que ir para a rua, tipo Greenpeace, para reivindicar direitos, para pedir ajuda do Estado. Mas e nós, o que nós estamos fazendo? A gente não precisa fazer isso. Os necessitados estão ao nosso lado, tá no vizinho, tá na outra rua, tá na outra quadra, tá no nosso bairro, tá na nossa cidade. É ali que nós devemos ser sal, é ali que nós devemos ser luz. Os órfãos, as viúvas e os pobres estão todos ali. Se você tem condições de ajudar, ajude, abra a mão. Ajude quem precisa. Se envolva na sua comunidade local. Se você tem uma igreja perto da sua casa, se envolva ali. Pergunte se essa igreja tem alguma obra missionária. Se essa igreja tem algum tipo de obra que ajuda pessoas necessitadas, dependentes químicos, mães solteiras, seja lá quem for. As pessoas estão precisando de ajuda, clamando a nossa ajuda, nós que somos filhos de Cristo, filhos da luz. Mas nós não estamos agindo como luzes, nós estamos agindo como trevas, porque a gente fecha os olhos, nós viramos a cara. Então, até quando a gente vai viver esse evangelho de mentira? Então, esse é o momento da gente levantar a cabeça, da gente despertar de verdade, sem mentira, sem massagem, sem maquiagem. Chega de ficar sustentando um falso conservadorismo que não conserva nada. Um conservadorismo que é cheio de maldade, de sensualidade, de sexualidade, de pornografia. O cara quer mudar o mundo, mas não consegue vencer a pornografia. O cara quer mudar o mundo e não consegue vencer o adultério. Que tipo de conservadorismo é esse? Que tipo de cristianismo é esse que a gente está vivendo? Isso não existe, galera. A mudança precisa acontecer. E a mudança só vem através de Jesus Cristo, só vem através do Evangelho de Cristo. Então, a gente precisa parar de profanar e cuspir no nome do Senhor. Vamos tomar uma atitude. Essa é a call de Deus de hoje.